lá estudando para tirar miseráveis 4 na nota de física, é como se eu estivesse estudando lá em casa, vem 5 caras e entram, se não for pelo amor, é pelo terror, você deu. Sabe, os caras são pressionados no CT, na sede do. Você acha que o cara quer de sacanagem?
Pará e o Irarão
perder
na carreira também.
Pô, o Pará e o Irarão são ótimos.
Aonde
exemplos
foram, jogaram.
O Irarão, titular, mas dando volta olímpica,
é o pessoal. Falou, aonde eles dois foram, todos os treinadores botaram para jogar.
Alguma coisa o Pará tem.
O Márcio Araújo.
Márcio Araújo, mesmo, era o anterior ao Pará.
Também. E todos os treinadores que jogaram. Todos.
Alguma coisa tem. Ou o futebol brasileiro não tem, que é uma outra discussão. Mas, enfim, alguma coisa boa tem, né, o Boateng. Então, assim, tem vários casos. Alguns merecem, mas o que o torcedor quer, muitas vezes, com ou sem razão, é que, pelo menos, se não está legal tecnicamente, faça o que muita gente já fez, e o Vampeta conhece vários casos. A bola tá saindo pra lateral, dá um carrinho na lateral, ou dá um bico pra lateral e faz. Ou aparece na rede social, capacita ele, faz alguma coisa pra mostrar que tá com vontade.
Sim, mas quando ele faz isso, a imprensa diz que ele tá jogando pra galera e que cara que comemora a lateral é ridículo. Yeah. É isso ou não é?
É
que é um show de incoerência.
Pra mim é. Mas pra mim, mas às vezes tem que jogar literalmente pra galera, jogar pra torcida.
O Marcelo Carioca fazia isso e é um dos maiores da história do Corinthians.
Mas ele não fazia só isso.
Isso que eu tô falando.
Mas
quando tava ruim, ele falou assim, agora eu vou pra torcida.
Aqueles laterais dele mesmo sabe,
não, basicamente,
né? Aquela bolinha pra lateral dava o carrinho.
Basicamente, a história é com técnicos. Sempre. Sempre tem um técnico ameaçado.
Começa com os treinadores.
Sempre tem um. Eu tô falando, eu dou uma semana, porque agora vai ficar um tempo aí de especulação com o novo técnico.
Quantos treinadores já caiu com o Thiago Nunes no Brasileiro, hein? A gente esqueceu.
7 ou 8. Então, aí agora vai ficar esperando 7, o técnico. Mano. Quando acertar o técnico do Corinthians, ou até antes, se os resultados ajudarem. O Fernando Diniz e o Vanderlei Luxemburgo já estão sob fortíssima pressão. E aí fica. Como o torcedor é caixa de ressonância, fica lá e vai. Uma hora cai.
Um tropeço.
Aí começa a especular o novo técnico desse time que o cara caiu.
Um tropeço e aí contra o River, no caso, né?
Não se discute, não se fala de futebol, não se estuda futebol, não se aprende a falar taticamente.
E um aí tropeço fica contra o River já vem pressão.
Não sei se vem pressão, mas vai funcionar como se viesse. É isso. O Luxemburgo está penduradíssimo várias vezes. Eu não vejo onde.
Eu concordo que o Flávio tem razão quando ele diz que a pressão é forte demais e tal. Mas você tem que também entender o torcedor, né? Porque esse negócio de falar que o torcedor não entende nada.
Não é o torcedor. Não. O torcedor é caixa de ressonância.
O que ele ouve, ele repete. Mas não, ele entende pra caramba.
Se o time dele não ganha jogo, o cara tem razão de estar incomodado.
Não é o de não entender tanto de futebol, mas do time dele ele entende nada.
Não é o torcedor. Não, eu estou falando de torcedor. Não é.
Você tá falando o quê? De imprensa?
Tô falando de imprensa, que gera essa situação toda. Não é
culpa nossa da imprensa.
Não é torcedor. O torcedor, ele só ouve e repete. Só, mas nada. Torcedor não é torcedor.
Não é assim. Você acha que o torcedor é robô?
Não é robô.
De um time é torcedor.
Agora que estão as caixinhas.
Você acha que o torcedor não pensa, não raciocina?
Quem mais tem?
Não é isso. Vanderlei Nogueira, vamos dizer que nós temos aqui, nos ouvindo, um grande engenheiro. Temos vários. Vai, um grande bancário, enfim. Se você for num banco, você, Vanderlei Nogueira, 30, 50 anos de professor e tal, você vai chegar no banco, você vai levar um documento e falar, deixa eu fazer uma coisa aqui e tal. É ele que entende, não é você. Então, cada um na sua. O cara entende de banco, você entende de futebol. Tem que ser assim. Cada um na sua. Agora, todo mundo acha que entende futebol no Brasil, entende. Quando na verdade ninguém entende nada.
Muito mais, outros menos.
As pessoas entendem. Aí a gente dá essa coisa de que entende. Outro menos. Nada.
Tudo bem, nem todo mundo é PhD, mas entende.
Não é Guardiola.
Mas entende. Mas ele é o esporte em discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você, o Faustino Caetano está conosco, o Giba, tem tanta gente bacana, o Ernesto Almeida.
Aquela mensagem que você falou pro Flávio.
O Gilmar Delara está conosco, Edilson Rodrigues.
Grande João Guilherme da Fox também está lá.
Também, Carmen da Penha.
E o Quinhones,
né? Está aqui. Você não pode fazer isso.
Mas é, são pessoas que a gente ama. Estão todos aqui.
Professor, manda aquela mensagem lá que o cara mandou para o Flávio
Comercial. É uma mensagem romântica e eu não quero falar isso.
Então,
atenção, vamos falar do Corinthians.
Agora vai.
Agora se prepare, Vamp. Tá todo mundo querendo saber de você. O que que você vai falar do Corinthians? Antes, chega mais uma participação do nosso Rafael Tebas falando do Corinthians das últimas horas. Diga, Tebas.
Fala, Vanderlei, muito boa tarde para você, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta aqui da Jovem Pan nesse Esporte em Discussão. Estou aqui no CT Joaquim Grava, né? Um sol para cada um por aqui, Vanderlei. E também é quente a crise no Corinthians, né? O clima no Corinthians bastante quente. O Corinthians, como claro, todo mundo sabe, foi derrotado mais uma vez no Rio de Janeiro e tivemos cenas profundamente lamentáveis no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os jogadores voltaram. Alguns torcedores que estavam por ali, né, orquestrados num protesto, foram para cima dos jogadores do Corinthians, que tiveram que sair correndo até o ônibus da delegação do Timão, né? Então, realmente, cenas profundamente lamentáveis. Dá para classificar como violência, sim, o que aconteceu no aeroporto de Guarulhos. E o Corinthians agora pega o Bahia, né? Na próxima quarta-feira, a Jovem Pan transmite, é claro. Quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, em Itaquera, o Corinthians volta a campo em meio à crise. Até a assessoria de imprensa, Vanderlei, né, não divulgou, como habitualmente faz, qual será a programação dos treinos por aqui, né? Justamente porque é uma medida de segurança, já que os jogadores foram alvos desse protesto que passou de todos os limites ontem no aeroporto de Guarulhos, Vanderlei.
Obrigado, Rafael Tebas, trazendo informações do Corinthians. A gente tem imagens, algumas imagens do que aconteceu e a gente mostra para você agora pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Lá. Foi uma fumaça toda no desembarque, jogadores correram pro ônibus, há outras imagens também, seguranças daquele setor do aeroporto e alguns seguranças do Corinthians tentaram proteger os jogadores, a delegação do clube e foram pro ônibus. Quer dizer, foi um desembarque absolutamente desconfortável e que não deveria ter ocorrido, obviamente. Desembarcaram, vieram de uma partida de futebol, o time não tá rodando mesmo, é verdade, mas não justifica esse tipo de comportamento. A gente sabe perfeitamente que isso não tem que ser incentivado. Vamos falar sobre isso, Vamp? E o time, fala do time, fala dessa fumaça toda, nós queremos que você fale sobre o Corinthians, tá todo mundo querendo saber aqui.
Soro, vamos falar mal que é perseguição, hein?
Não, você pode falar o que você quiser.
Ontem, né, o engraçado, o Coelho assumiu aí com a demissão do Thiago Nunes, né, e começou, fez ali um cinturão, né, com o Gabriel, o Ederson e o Cantillo, né, pra dar mais uma segurança e ver o que ia se apresentar. Isso em termos de meio campo, né, botou o Mosquito na frente com o Jô, e aí o Corinthians vai tomar um gol com 4 minutos, o Gabriel toma logo um cartão amarelo. Com menos de 10 minutos, toma o gol do Nenê. Que atravessa. Diz que é a melhor fase da carreira dele.
Impressionante mesmo.
Com 37 anos. E aí o Coelho tira o Ederson com 17 minutos. Mais uma partida horrível. O Fluminense começou. Pô, digo, pô, o Aldair. Pô, esse Fluminense aí vai dar a cauda. Fez o gol. E aí ficou aquele jogo ruim. O Fluminense não quis mais sair, não apertou. Né? O Corinthians também não cria, tem uma dificuldade muito grande. Melhorou até com a entrada do Everaldo no lugar do Ederson, que saiu com 17 minutos, mas mesmo dificuldade de criar, não deixou legado nenhum. É aquilo que eu tô falando, o Flávio falou, ó, o Thiago Nunes foi fritado, os jogadores que eles queriam, não veio. Mas pelo menos deixou alguma coisa, porque o Cuca também, ele não pediu ninguém. E o Santos, gostou de ver o Santos jogar. Eu vi o jogo do Santos contra o Atlético Mineiro, vi o jogo do Santos contra o próprio Ceará lá, que não foi das melhores, mas se tem alguma coisa, se cria alguma coisa. O Corinthians não consegue criar uma jogada e vive só da bola parada do Otero. O Otero só parece que só foi contratado pra bater na bola. Bater corner e
falta. Pelo menos é alguma coisa, né?
Você acha que o técnico não
treinou? Eu tiro de meta do Otero, né?
Você acha que o técnico não treinou?
Então, treinando. Tem culpa dos caras, assim, também tem aquele negócio. Quando você fala assim, mudou o jogo, entrou não sei o que, tem o dedo do treinador, a gente não brinca?
Brinca.
Então, também o treinador poderia deixar alguma coisa. Será que deixou alguma coisa?
Mas será que não deixou? São 8 meses.
A zaga mais fraca, todo jogo toma gol. Os principais jogadores do Corinthians, de fato, estão falhando. Eu achei que o Cássio falhou ontem de novo no gol do Nenê.
E aí, né? Quando,
a zaga
aí
tá
quando o treinador falou que ele esperava mais individualmente de cada jogador, ele falou alguma inverdade?
Mas aí você vai pegar, professor, é gostoso, ó, você vê jogo do Ceará, que não tem um plantel do Corinthians, não tem a folha de pagamento, tem alguma coisa, o Guto Ferreira faz a diferença. Você vê os jogos do Fortaleza, que não tem um plantel e nem a folha de pagamento do Corinthians, faz alguma coisa. Eu tô falando desses dois times do Nordeste. Se eu pegar aí alguns times, ó, o Campeonato Brasileiro tá nivelado por baixo, mas tem algumas equipes que já tá jogando bem. Você vê lance de gol. Ceará, o Ceará, toda vez que você para, o Santos, Ceará, o Vasco. O
Vasco também. Melhor,
então, quer dizer,
surpresa até
o
agora.
Corinthians não é por essa derrota de ontem, não. O Corinthians não consegue, nem no Campeonato, nem no Paulista, criar oportunidade de gol. No começo daquela Flórida da Copa, o Corinthians ainda criava alguma coisa. Mas de lá é difícil, não vê nada. Um chute a gol, não vê nada.
Então, mas tudo que você falou, eu concordo, que o quadro que você mostrou do time, o cenário que você mostrou, mas será que os jogadores não são treinados? Eles não conseguem fazer isso? O que que passa? O Thiago...
Em relação ao Thiago.
Elogiado os treinamentos
do Thiago Nunes,
quem viu?
O que ele fez no Atlético Paranaense, em relação ao Corinthians, assim, as escalações do Thiago Nunes é de um treinador que quer ir pra frente pra ganhar. Quando ele botava o time do Corinthians em campo, as escalações, nunca era um time defensivo. Sempre com opção de ataque. Aí convém também que os caras também não estão rendendo nada, hein?
Ele salário tentava pago. Atacar, mas não conseguia também, né?
Hã?
Tentava jogar mais.
Você define um treinador, porque quando você sai com quatro volantes, você fala assim, o cara quer ser mais defensivo. O Thiago sempre saía pra frente. Botava o time pra frente, mas os caras não rendem.
De modo geral. Mas o problema com o Thiago, não, quando tentava atacar, não conseguia. Quando tentava defender, não conseguia. Quando tentava administrar, não conseguia. Era só a responsabilidade dele? Não. Mas assim, o padrão de jogo do
Corinthians.
Com respeito ao termo padrão e jogo, com
aí,
o Corinthians atual.
Essa parte de jogo. Tá ruim na tabela, tá lá. Pega o Bahia agora no meio de semana, que.
Começou bem o
Mano. Bahia com o Mano Mineiro.
Impressionado com o Mano.
Tá ruim, quando tá ruim pra tudo, até pro Mano pegou.
Pelo amor de Deus, o maluquinho lá fez um gol. Bateu a volta, bateu na barreira e matando
o cara. E aí, bomba. Aí vamos pra fora de campo. Aí eu já vivi isso lá no Corinthians. Não ajuda em nada. Ó, o Cássio ontem passou com 5 seguranças. O Cássio, que é ídolo, que ganhou tudo, que é o terceiro. Acho que vai ser o terceiro goleiro. Ou na história do Corinthians, o 4 jogador com mais partidas. O Cássio sai. Imagina quando o Arauz vê aquilo. O Matheus Vital. Cid Creio, Piton. Será que vai ter confiança, coragem de chegar, entrar e resolver? Já vão jogar na quarta-feira achando que se não ganhar, lá fora vai ter protesto tudo. Aquilo só dá medo nos jogadores.
Nós falamos isso aqui.
Só dá medo.
Isso aqui, terror.
Só dá medo.
Terror não funciona.
O Cantillo. É.
Tá falando.
Claro, a gente viu lá, o Cantillo passou correndo. Eu acho que ele usou mais a velocidade para entrar no ônibus do que no jogo.
Nós temos imagens, viu? Imagens cedidas pela TV Gazeta.
Vai passar aí, ó.
E a gente vai mostrar agora. Ó, tá no ar agora.
Você vai ver
não tem áudio? Flávio, vai falando o que tá acontecendo aí, por favor, Flávio.
Não, era uma saída normal. E aí chegou um bando lá e começou a falar, xingar os jogadores, ameaçar, gritar e tal. Eu não vi nenhum jogador ser agredido fisicamente, mas eles foram agredidos moralmente, eles foram ameaçados. Para mim isso é agressão do mesmo jeito.
Claro.
É agressão grave.
Coisa
grave. É ato terrorista. No meu conceito é isso. É um você
fala, quer que tinha muito segurança. Vamos supor, se não tivesse segurança, você acha que os caras iam pra cima?
Eu acho que não.
Não
sei, mas pode ser, não sei. Você nunca sabe o que o covarde vai fazer, né? Claro que isso é uma atitude covarde. Você não sabe o que o covarde pode fazer.
Sem dúvida.
Eu não sei definir qual é a postura de covarde. Na verdade, é covarde. É bom lembrar que os jogadores do Corinthians estão voltando do trabalho, tá? Eles foram trabalhar no Rio de Janeiro.
Bem ou mal.
Estão voltando do trabalho. E, portanto, eles têm que ter respeitado como trabalhador. Ah, o trabalho não foi bom. Isso é outra coisa e não cabe a esses caras
não,
julgarem
não
também.
Não é assim que você... É.
Mas imagina, e não cabe a eles julgarem também.
Novo, seja qual for o seu trabalho, espero que você esteja empregado. Imagina você chega para trabalhar no dia seguinte e tem os caras... O que dá vontade de fazer é o seguinte, os caras estavam lá, você chega na segunda-feira, tem a mesma coisa. Você está voltando do trabalho, você está saindo da firma, do que você faz lá, e o cara ir para cima de você, gente.
Eu não sei se não esses caras têm isso, essa função, né? Se não, eles não, fazem então, alguma coisa.
Alguns podem ser remunerados. Não estou falando isso. Mas alguns são remunerados. Eles são baderneiros.
Se você não quiser falar, eu falo. Eles são remunerados. Exato. Eles fazem esquemas. Alguns eles fazem, aceitam grana. Eles, ó, aliás, muitas vezes fazem isso. Às vezes fazem a coisa porque não receberam grana. Mas o Romário uma vez denunciou. Começaram a persegui-lo porque ele não assinou um tal livro de ouro de uma partida lá.
Isso acontece lamentavelmente. Claro, a gente sabe que o jogador é acossado porque de repente você passa um livro de ouro, uma ajuda pro churrasco e acontece.
Aí... Isso aconteceu no desembarque da delegação do Corinthians aqui em São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta para falar sobre isso, que é um assunto importante, né? Os jogadores saíram, eu tava imaginando o Cássio, né? O Cássio...
Mas não tem história, né?
O Cássio, importante. Praticamente está num altar para o torcedor consciente do Corinthians, né? Não tá vivendo um momento brilhante, sim, mas a história do Cássio, a importância do Cássio, né? Ser empurrado, jogado para dentro do ônibus, e com dedo no, em riste, no rosto, enfim, não é, né? Imagina o que passa pela cabeça desses profissionais. O momento é ruim no futebol? Claro. É ruim.
Mas se todo momento ruim levar a isso, a gente não vai a lugar nenhum.
Vamos para um rápido intervalinho e a gente já volta. Turbulência, tem o Bahia, já foi destacado aqui pelos companheiros, que pode ressurgir. Bahia, aliás, do professor Mano Menezes. Que estreou ontem.
O pé direito.
E tá voltando pra arena do Corinthians. Flávio, vamos falar desse Corinthians, o que você sente, o que vai acontecer, vai rodar, vai prosperar, ele tá na fronteira da zona do rebaixamento, isso vai é parte do passado, daqui a pouco já sobe, eu quero ouvi-lo.
Bom, o Corinthians é um time mal montado, sem dinheiro, que é um absurdo, não dá pra entender o Corinthians sem dinheiro, estamos falando segunda maior torcida do Brasil, consequentemente, uma das segundas pagaram maiores do mundo, mas 4 meses de atraso também pesa, não tem como fugir disso, e mal montado, porque não tem dinheiro pra competir com os seus maiores rivais, o que é outro absurdo, né? Tô falando de Corinthians, de novo, tô falando talvez, se você somar, né, a não ser que tenha algum time na Índia, na China, mas se você for olhar, Corinthians tem mais torcida do que a Catalunha tem de habitantes.
Sim,
tivesse um mínimo de boa gestão, você teria condição de fazer coisa melhor. Salário atrasado, essa coisa toda, essa instabilidade, troca de treinador, então o time do Corinthians é ruim, sem dúvida. Eu não vejo uma vontade do time do Corinthians, o time é ruim. Não consegue dar liga nenhuma, e aí usam politicamente pra caramba. Então ontem de novo, usar o mesmo sistema que já usaram tantas vezes, não há manifestação de carinho, o cara é tão apaixonado, que isso, esquece isso aí, isso é tudo esquema, é tudo alguém fez, algum esquema foi montado, a razão sempre é a mesma, e principalmente porque não há punição e porque não há ação dos jogadores. Se isso é na Argentina, já não tinha mais jogo depois do Figueirense.
Mas pelo menos eles já estão fazendo os protestos.
Mãozinha, um minuto, né?
Mas já alguma coisa.
Espero que alguma coisa vire alguma coisa real.
Sim,
na Argentina já teria parado, greve geral. Porque isso não vai parar. Esses caras que fazem esse tipo de terrorismo, eles têm muita força. Eles mandam nos cartolas, eles fazem esquema para os cartolas, são funcionários e ao mesmo tempo sócios desses caras. E não vai parar. A ação da polícia esquece, porque também tá no bolo. Os caras têm medo deles, os caras são também sócios deles, é tudo ali, é tudo uma coisa só. Então o que aconteceu com o pessoal com os caras que atiraram foguetes no jogador Figueirense? Nada. O que vai acontecer com isso aí? Nada. É bom lembrar uma coisa que eu aprendi com meu amigo Vampeta, que a gente às vezes separa um pouco. Aqueles caras que estavam chegando lá são pais de família. Eles têm esposa, eles têm filhos, eles têm mãe, eles têm pai. Que ficam, chegam em casa e falam assim, imagina um filho de 3, 4 anos do pai, o que você fez de errado que queriam te bater? Eles estavam trabalhando. Ele saiu do trabalho dele. Ah, o trabalho foi mal feito. É, a gente trabalha às vezes muito mal. Faz parte. Isso acontece. Aí não serve para o trabalho, o patrão dispensa e contrata outras pessoas. Isso faz parte da rotina. Nenhum ser humano pode ser tratado desse jeito. Mas é preciso ação. É preciso um momento que ele se organize e faça uma greve geral. Para com isso aí. Ou ficam. Por isso que eu defendo tanto boneco. Ou ficam esses caras no futebol, ou para o futebol. Acaba com isso aí, mas isso vai ter que partir dos jogadores. Se não, se esperar de cartola, esperar de polícia, se esperar de. Esquece. É tudo no mesmo esquema. Eu lembro dos famosos chazinhos lá no segundo BP Choque. É tudo amiguinho. Todos eles. Se você perguntar para qualquer pessoa de segurança pública, ele sabe o nome de um por um dos caras. Eles chamam pelo nome. Os caras do clube sabem um por um o nome deles. Então, velho. Esquece. É, vocês pensam que quando o jogador vai comemorar lá, junto à torcida uniformizada, ele vai porque ele gosta? Ele vai porque ele tem medo. Ele tem que fazer aquilo. O terror já mostrou que não leva a nada. O futebol brasileiro, uma das razões do futebol estar horrível, é porque os caras jogam com medo. Quando você faz alguma coisa com medo, você já não vai fazer do jeito que você tem que fazer. Isso levou onde levou. Então precisa de alguma atitude, que eu esqueço de segurança pública, de dirigente, não vai acontecer. Tem que partir dos jogadores. Eles vão ter coragem de fazer? Eles estão organizados bastante para isso? Não tem outra solução. Vai embora. Tira o time. Vai embora. Vai para outro lugar. Vai jogar em outro lugar. No Brasil, não tem condição de trabalhar. A condição de trabalho aqui é nenhuma. Vai jogar em outro lugar. Vai trabalhar em outro lugar.
Vou ouvir o Mauro e o Vampeta, mas eu queria aproveitar aqui e ler essa nota oficial do Corinthians.
Opa, agora vai.
Tá valendo agora.
É impressionante. Eu esperava uma nota. Eu entendi. Tem que emitir uma nota. Mas eu esperava um pouco mais de contundência na nota que o Corinthians emitiu. Diz a nota: o Sport Clube Corinthians Paulista lamenta profundamente as cenas ocorridas no último domingo. Eu trocaria, o lamenta, repudia, né?
Perfeito.
Mas...
No mínimo,
né? Mas vamos, vou ler agora a nota na íntegra. O Sport Clube Corinthians Paulista lamenta profundamente as cenas ocorridas no último domingo no Aeroporto Internacional de Guarulhos e ressalta que sempre zelará pela integridade física de atletas e funcionários. Este é um ano em que a torcida do Corinthians faz enorme falta. Não ter a Fiel nos empurrando nas arquibancadas da Neoquímica Arena e do Brasil, jogo após jogo, é parte de um vazio ao qual precisamos nos acostumar urgentemente. Quem já teve essa torcida do lado sempre sentirá essa ausência. Mas não acreditamos em intimidação e ameaças como forma de obter resultados esportivos. O momento pede tranquilidade, trabalho e responsabilidade conjunta. Temos plena confiança no grupo de jogadores que formamos. Conhecemos o caráter e o profissionalismo desses atletas, das conquistas de que muitos fizeram parte, às situações mais difíceis deste ano. Confiamos que a resposta necessária será dada em campo. Assina o Corinthians. Bom, essa é a nota oficial do Corinthians diante de tudo que aconteceu ontem à noite. E aí, Mauro Betting.
Oh, precisava ser alguma coisa manifestada, tem morder ali, sopra dali, faz parte do negócio, faz parte do jogo, não é só pelo Corinthians, não é só pelo Figueirense, como eu falava no bloco anterior. E assim, concordo plenamente com o Flávio, passou da hora de a gente não só se posicionar com a imagem da televisão, imagem da mídia, que é importante, mas indo um pouco além. Para dar um basta, assim, contra a intolerância, você tem que ser intolerante. Então, um cara que tenta ser tolerante, tenta ser paciente, ainda que jornalista, ainda que palmeirense, mas assim, mas aí a tolerância é zero mesmo. Contra a intolerância, você só pode ser intolerante. Então, assim, esse tipo de violência, esse tipo de virulência, e de novo, aí voltando minimamente para que essas pessoas que não, normalmente não raciocinam, pensem: quem é que vai. Digamos que o Messi possa estar disponível no mercado e se interesse ao Corinthians. Aí você, o Corinthians ou o Flamengo, porque isso aconteceu de novo, ano passado, o Flamengo, depois de uma eliminação, o Jorge Jesus, o Diego, foram acossados.
Não foi eliminação, foi uma derrota pro Emelec. Depois
foi de para derrota.
Se eu chegar na porta do Jovem Pan aqui e ficar chegando todo mundo, um pedaço de pau, então, dizer que vai bater, aparece a polícia vai prender na hora.
Não, além disso, o jogador, mas assim, de novo, o claro que o jogador vai querer, o Corinthians, e podia ser o Palmeiras.
Não aparece o policial, Flávio.
Mas assim, o que leva você a isso? De novo, será que o cara tá de sacanagem? Um outro pode ter, mas pô, não quer, sabe? Então, assim, é contraproducente, é burro, é idiota, é animal, respeitando sempre os animais, não quem faz isso. Então, assim, não, o que, que vai ajudar, é, se não é pelo amor, é pelo terror, cara, não vai ajudar em nada, em lufas. Piora a situação pro treinador, para se contratar um treinador, pro time ter um mínimo de... E olha, nesse caso específico, é até melhor para o momento do Corinthians e outras equipes em momento ruim, que não tenha torcida no estádio. Porque vai que toma uma boa pressão. Não,
tá
não.
Começando a concordar comigo que os bonecos são melhores, né? Legal. Daqui gente, a, até, é o final do, falando, até o final dos bonecos, todos nós estaremos aplaudindo os bonecos.
Mas voltando aqui.
Muito bom.
Voltando aos bonecos. Eu lembrei que essas coisas, alguns assim, não posso falar.
Não pode falar.
Não, porque... mas você, o seu boneco, coração agora foi. Agora você falou com o coração. Tudo bem, beleza.
Então, assim,
agora você fala espontaneamente e vale mais.
Mas Flávio, tem um amigo que. Flávio, tem um amigo que não pede esporte com o som, o Fabiano. Ele falou, ó. O Flávio Prado tem toda a razão em relação aos torcidos.
Ai, que maravilha.
Tá, mas o Mauro não concorda. Eu discordo completamente. Mas enfim, mas voltando aqui, aí ok, nisso aí a gente já tinha, até tinha falado um pouquinho agora, vou deixar falar do time em campo, do Corinthians. 15 minutos, com 5 já tinha o cartão amarelo pro Gabriel, aos 8 o gol dessa fase. 4. Aos 8 o gol do o Nenê. E o Fluminense não era a máquina tricolor, não foi a máquina tricolor, viu? Digamos, atuações discutíveis, o Fluminense
pressionou durante 17 minutos.
E assim, parecia o Barcelona Guardiola e é o Fluminense em construção com as suas imitações. E de novo, fora os tiros de meta que o Otero bate e tudo é perigoso, o Corinthians, cara, dá pra você fazer um imposto de renda, dá pra você conversar com o cara chato, dá pra você responder e-mail, qualquer coisa, porque não acontece nada no jogo do Corinthians, a não ser a irritação de quem é corintiano e de quem não é corintiano como eu e tem que assistir ao jogo, fala, tá difícil, e é uma coisa que se o Corinthians jogasse com o Bayern de Munique agora, ia ser no máximo 1-0 pro Bayern, porque eu pego o exemplo, porque o Corinthians está naquela fase ruim, que o Palmeiras teve até recentemente, embora o Palmeiras no nível é melhor, que ele não só joga mal, quem joga contra ele joga mal. O time todo. É uma draga,
atrai,
parece
que
no momento especial. Contrai,
né? Contamina.
Vai um vórtex que contamina, ninguém joga. O Fluminense não precisou jogar muito bem pra merecidamente vencer.
Não, começou ninguém esse joga 17. Nada. Esse 17 minutos.
80% de posse de bola.
80-20, eu tava mas fazendo 80, jogo, que é isso.
Não, e o 20 era 20 no Gandula, não era do Corinthians. Era 80 do Fluminense, 20 do Gandula. Porque o Corinthians não joga. Foi legal ainda o Coelho que viu que tá tudo errado, mudou, tirou o Everton.
Melhorou um pouquinho.
Eu tiraria o Gabriel, botou o Everaldo, de repente. Cara, mas assim, aliás, a única jogada bonita do Corinthians não tá me pedindo. Que foi o lance gol.
Do Everaldo,
não foi mais nada. E o que é pior, mais nada, e você meio que sabe que não vai acontecer nada. Então, assim, muda o Thiago Nunes, vem o Silvinho, que eu acho que era a melhor opção, ou o Dorival Júnior, acho dois nomes interessantes. Mas vai mudar com esse elenco?
Esse é o drama, né? Porque qualquer treinador, esses dois citados, por exemplo, você citou o Dorival Júnior e
o Silvinho. Primeiro o Silvinho, pela história que tem no Corinthians, pela capacidade, e não que o Dorival não tenha.
Tá bom. Enfim, o Silvinho, com tantos anos na Europa, sim. E o Dorival Júnior, que já não é nenhum novato na carreira, sim, é um veterano, passou por equipes importantes, tem títulos, a gente sabe tudo isso. Que tipo de proposta pode ser feita para Dorival Júnior? Ou Silvinho, que foram os dois nomes citados aqui, Flávio, Vampeta e Mauro. Que tipo de proposta pode ser feita nesse momento, a 70 dias de eleições num clube importante como é o Corinthians, que possa convencer um ou outro a aceitar? Porque se é um técnico que está distribuindo currículo no mercado, e é aquilo que o Flávio fala isso muito no corredor, e é verdade, só pelo fato de ter tirado uma foto lá como treinador sentado no banco do Corinthians ou do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, o cara já coloca no currículo lá, nem que tenha sido, alguns colocam no currículo um jogo, dirigiu um jogo no clube, de uma forma ou de outra, porque foi chamado, não importa, e lá aparece no currículo, técnico do time A, importante, né? Nesses dois nomes citados, o Silvinho é jovem, mas o Silvinho é aparentemente um profissional que hoje pode ser considerado independente, né? Pelo que ele passou nos últimos anos na Europa, com contratos, com faturamentos, essa coisa toda.
Ele é tão bom que ele vai no McDonald's, ele compra o lanche e a Coca-Cola ele compra no mercado. Como é que ele tem dinheiro?
Ele guarda tudo, né? Faz muito bem, poupança. E o Dorival também é um.
Na verdade,
é um homem, homem que está mais ou menos, eu imagino, né? O Dorival está numa condição boa também. Né? Então, 70 dias para ter uma eleição. O Vampeta falou uma coisa certa, a não ser que tenha certeza quem vai ganhar.
Quem vai ganhar, para dizer assim, se eu vou ganhar, eu vou dar um ano.
Aí sim, tem certeza.
O ideal, professor, seria aquilo que a gente fala, mas. A instituição Corinthians é maior do que qualquer candidato que está lá, certo?
Certo.
É passagem. Vão morrer e a marca Corinthians só vai ficar.
Vai continuar.
Seria o ideal que todos os candidatos, ó, todos nós somos Corinthians aqui e estamos brigando para administrar o Corinthians. Então, como todos nós somos Corinthians, vamos escolher um nome ideal que esteja um consenso com todos.
É. O nome que tem é esse.
É aqui. Esse aqui. Todos nós
concordamos agora. Posso contratar o cara?
Topou? Agora vamos brigar para ver quem vai ser presidente.
Isso aí, mas
não, você acha que isso vai existir? Nunca.
Não,
o ideal
seria ideal, mas o mundo real a gente sabe que é muito difícil acontecer uma coisa dessa. Então, não sendo assim, é muito provável que o professor Coelho continue até a eleição, né? É muito provável, porque nenhum técnico importante vai topar um contrato de 60 dias, ou não, Mauro?
É assim, o que pode ser aquela coisa que aconteceu quando da saída do Mano para depois de chegar o Tite em 2015, antes da eleição. Vamos, gente, tentar dele possível. Vai que a gente quer um treinador, evidentemente, para mais do que isso. Vamos fazer um contrato. O que vocês acham legal? Se chegar um nome de consenso, que é difícil, porque outras tantas questões não se chega ao consenso. É. Ok, se não do jeito que tá, fica com ele, mas ao mesmo tempo. E aí, porque ontem, se você não visse o jogo, não visse outras partidas, você imaginava, pô, parece que esses caras querem derrubar o treinador, o presidente e o estádio, né? De tudo que não estão jogando lá contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Então assim, vai mudar, e não é nem culpa do Coelho, cara.
Tem treinadores também que podem acreditar na conversa. Você chega e fala assim, ó, tá vendo aí a oposição? A eleição tá ganha pra mim. Pode vir aqui assinar por 2 meses, que eu vou garantir que você fica mais... Tem de tudo também, viu?
É, mas imagina. Você não acha, não? Acho que tem de tudo.
Você acha que tem um monte de agora de empresário oferecendo um treinador?
Tem, isso tem. Tem fila.
Nós só pão por 2 meses.
É, só que tem um problema. Por exemplo, você falou no Silvinho. Só se o Silvinho estiver louco. O Silvinho, ele fez uma caminhada na Europa e deu azar, coitado. Ele pegou o Lyon que chegou na fase das quartas de Champions e tal. E ele deu azar. Ele foi infeliz nos primeiros jogos e acabou saindo muito rapidamente. Mas ele tá fazendo um trabalho pra ficar na Europa. Você vai largar tudo que ele fez pra vir, pra se aventurar no Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro pra nada. O Corinthians deve marmita, deve tudo lá. Não tem dinheiro pra fazer. Como é que vai trazer?
Pagou.
Como é que vai trazer? Com que pode dinheiro? Ontem levantou essa hipótese do Filipão. Seria uma coisa assim. Mas vai pagar o Filipão como, gente?
O Thiago Nunes
vai dar em saquinho de remédio? Não dá.
Esse é o nosso esporte em discussão.
Tem um recado aqui muito legal da Elo pra você. Você sabia que a promoção Use Elo voltou? Já é a nova versão. Nós já estávamos participando, vamos continuar participando para concorrer a Urcelos colecionáveis e prêmios em dinheiro. É uma grande ideia, muito legal. A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um raspe e ganhe Elo e descobre se ganhou. Tomara ser pumba, ganhe sempre, não perca tempo. Cadastre o seu cartão Elo, aproveite. Vai receber um abração da Elo, vai na sua, vai com Elo. Tem alguma dúvida? É simples, entra lá no site. elo.com.br elo.com.br A promoção voltou, Use Elo. Elo pra você. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Nós já estamos falando do Corinthians, porque o Corinthians tá fervendo aí. Tivemos o Palmeiras ontem, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu acreditei.
O modo, pô, botou botar no balão. Pode botar 5-0,
é, na põe. Não, eu botei, achei. Eu não botei, mas era 2-1.
Meu põe aí,
não,
meu
palpite era 2-1.
O Flávio nem joga, tá na vice.
E eu sou. Eu sou casado com o Samidana. É. Eu e ele estamos ali, ó. Somos sócios no bolão.
Eu acreditando que ia ser uma molezinha, quando saiu o primeiro gol, falei, pô, Mauro, será que não vai dar? Fiquei preocupado. O padre, calma, a gente costuma virar. Foi lá e pumba, virou.
Seria a quinta virada.
É verdade. Coisa. Aí o final, pumba.
Mas não em casa, hein? Em casa perdeu ponto em todos os jogos do brasileiro.
Mauro, Mauro. É uma
coisa maluca,
né? É maluca e irritante.
Concordo, principalmente a segunda parte.
Para o torcedor do Palmeiras. Diga, Mauro.
Assim, o Palmeiras, o Patrick de Paula poupado para o jogo de quarta-feira. O Palmeiras, aliás, acabou de chegar lá na Bolívia. O Luiz Adriano
altitude lá, onde vai jogar? Onde
toda
altitude.
Toda
altitude. Quase toda.
Você imagina? Só Juliaca é mais alto.
É, só Juliaca que eu tive o prazer.
Então, só, como, 3.800. Só Dom, como é? Lá embaixo que não tem.
Santa Cruz
é assim. Isso tudo é.
É, não sei aquela quem? História que
você
eu contei.
Não falou que teve um jogador. Qual foi o jogador que desmaiou na em Santa Cruz?
Não, não, Macedo. Não, não, não. Esse eu tava. Não, não, Macedo foi Oruro. Não, não,
tava... Não, desmaiou na embaixo.
Não, isso é a maldade. Eu fui. Não. Foi, em 95, justamente Bolívar e Palmeiras, estava passando na alfândega eu, Roberto Carlos e Amaral, em Santa Cruz de la Sierra, que até menos do que São Paulo, 650. Aí eu virei, e tava o Flávio Conceição também, virei para o Amaral, falei, pô, Amaral, esse negócio de altitude, eu já dá uma dor de cabeça, ele, pô, é verdade, né, meu, pô, já tô com dor de cabeça. E aí, aguentamos nessa com o Roberto Carlos, você é muito burro, Amaral, né? Aí, tudo ok, mas ele não chegou a desmaiar, mas isso tava lá que eu comecei a jogar.
Mas faz que nem o Vampeta, aumenta. Ele não fala.
Pra biografia do Amaral, dele, a gente ele vai contar. Fala
que tá sempre cheio, isso, faz igual. É.
Pra biografia do Amaral, eu vou fazer isso. Mas aí, tava o Luiz Adriano, né? Enfim, talvez jogue quarta-feira, tal. O Verão tava no banco, ele não tá 100%. A volta do Felipe Melo já tava no banco, tal. E o Palmeiras tava até começando bem, tomou um gol do Sport de pênalti, tal. Aí, uma infelicidade do Sander, que deu o lance pro William fazer um gol de dificuldade pelas circunstâncias. Depois fez uma falta feia e foi expulso. 2 minutos depois, um golaço do Zé Rafael, que tava de volante, tava jogando bem. Veio o segundo tempo, o Palmeiras começou jogando bem, mas num contragolpe o Zé Rafael fez uma falta que muita gente pediu vermelho, eu acho que não era o caso, era pra amarelo, mas logo depois aí, menos caso ainda, pra mim ele nem falta fez, o juiz deu um amarelo e ele foi expulso. Logo depois o Palmeiras tomou gol de empate, e aí quando o Vanderlei colocou a cavalaria, me pareceu tarde, né? O Verão não entrou tão bem, o William perdeu uma grande chance no final, não foi um grande jogo do Palmeiras, embora de novo, a gente falava há pouco, o Lucas Lima um pouco mais disposto, pelo lado direito parece estar se achando mais, mas o Palmeiras não fez um grande jogo, 2-2 foi um placar absolutamente justo.
E fumaça não?
Não, até porque tem Libertadores. Se é Libertadores, como não tem ar pra ter fumaça lá, de lá, paz, aguardemos. Mas não tenha dúvida, é o que a gente falou pro Santos, pro São Paulo, pro próprio Flamengo, que é só o quinto colocado. Qualquer coisa hoje, um lateral batido é fumaça. E ao mesmo tempo também ganha o jogo, como o Palmeiras ganhou e jogando bem quinta-feira em Itaquera, aí já voltou. Academia 3.0. Calma.
Mas aí tem uma vantagem. Tá longe. Qualquer que seja o resultado, se não for bom pra enfrentar essa altitude, domingo tem uma molezinha, o Grêmio lá.
Não, e não, Grêmio lá, depois tem Flamengo, tem outro jogo da Libertadores. São 2 semanas complicadas pro Palmeiras.
Fala, Flávio. Não,
pra quem vai pegar ele também, viu? É.
E o Flamengo também, os dois jogos viajam pro Equador.
Nós estamos jogando o Campeonato Brasileiro, os adversários são esses mesmo. Vai querer jogar com quem? Penapolense, Monte Azul.
Tá querendo uma maldade. Pô, o Pelé fazia gol no Comercial Ribeirão Preto. Primeiro que era um grande time, e segundo não tinha outro jeito. Você não tinha, né? Libertadores, tinha Taça Brasil, que era muito importante. Cobertão, que era mais difícil, era muito importante.
Campeonato Brasileiro, né, inclusive. Era
um sim, jogo, desde 2010 oficialmente. Mas acho que o Vanderlei retome o comando.
Mas eu quero que você fale do Palmeiras.
Vanderlei, não dá
pra campeão do mundo, sim, mas continua.
Claro, e
várias vezes campeões. 9, né? 10.
Somando Taça Brasil, Robertão e Brasileirão, 10, são 10. 10.
É, e mais tem Flórida Cup e tudo.
Bom, a gente
e não aí, conta. E como é que chama? Futebol e tudo.
A gente não conta futebol e nem a tal da Copinha.
É. Não tem?
Não contamos. Mas temos a Supercopa de São Paulo Juniores em 95. Então pra que ganhar a Copa se não tem a Supercopa?
É, isso aí. E aí, Flávio? Palmeiras.
Então por isso que eles não cantam, não tem Supercopa.
Palmeiras! Aqui tem comando.
Palmeiras, por favor. O Palmeiras tá vacilando muito em casa. Ele poderia estar na liderança do campeonato. O time melhorou um pouquinho, sim, mas ainda realmente tem momentos de muita falha. O Vanderlei segurou um pouquinho por causa da necessidade de Libertadores, que parece que é obsessão, afinal de contas, o Palmeiras está atrás de uma Libertadores para poder brigar pelo bimundial, né? Então, qualquer coisa de Libertadores dá problema. A vida do Filipão começou a se complicar depois de ganhar um campeonato brasileiro por causa de Libertadores, do Benedetto. Então, não deveria perder esse tipo de ponto em casa. Mas, dentro do que a gente está vendo, foi normal.
E o Vamp, falando do nosso Palmeiras?
Ó, se tem alguns clubes, antes da pandemia, que poderia ter tranquilidade para trabalhar, pelas últimas conquistas, você ganhar os últimos 4 brasileiros, você ganhar 2, ganhar a Copa do Brasil, né? O Flamengo tem que trabalhar tranquilo, o próprio Corinthians que agora está passando essa turbulência, o Flamengo, esse time pode trabalhar.
Palmeiras,
é isso que eu tô falando, esses 4, então tudo é fumaça. Né? O que o Flávio falou, o sonho do Palmeirense é a conquista do, tá bem no Campeonato Brasileiro, uma partida menos, é ganhar a Libertadores pra voltar de novo ao Mundial. Aqui, se vai lá na Bolívia, na altitude, e tem um resultado negativo, os caras já vêm de novo, é o Vanderlei que vai sair, Nunca ganhou Libertadores.
Vocês não podem ser aquela. Vocês gritam, então, chegam e concordam comigo. Não,
mas aqui também é a mesma coisa, o soberano também, se não ganhar na.
Flamengo mesmo, gente, um time que tem potencial, que tem a corneta pra cima do
Flamengo. O Flamengo joga dois jogos fora de casa, tava vendo a tabela toda. Por incrível que
pareça.
Porque a gente sempre fala assim. E sempre tá tranquilo na dele chegando. O Santos, se ele ganha um jogo amanhã, tá classificado. Olha, já no grupo dele.
O Santos é um dos times mais legais de ver. Não tô dizendo que é o melhor.
Não, ninguém. E não dá essa sensação. O torcedor do Santos. O torcedor do Santos é que enche o saco, mas o Santos faz o negócio dele quietinho. Dos brasileiros,
já pode ser muito rápido. Só não podemos esquecer que Palmeiras e São Paulo jogarão contra times que estão sem jogar futebol há 6 meses.
Isso aí. Também,
claro.
Então, isso cresce a responsabilidade. Isso cresce a responsabilidade para ganhar, né?
Sim. Joga, claro, certo? Claro.
Então, pergunta rapidinho, porque eu queria falar do.
Santos não, né?
Queria falar do Neymar. É rapidinho do Neymar. Atenção. É importante. Primeiro, vocês acham que os jogadores e os treinadores, aqueles que ficam em campo, gostam do estádio sem público ou com público? Eles estão achando bom esse negócio de sem público? Eu não estou dizendo o que é que dizem. Nada. Na cabeça. O que vocês pensam? Vocês que têm a antevisão do fato, vocês conseguem entrar na cabeça das pessoas. Técnicos e jogadores não enfrentam público, nem como visitante, nem como mandante. O que, que vocês pensam sobre isso? Mauro, eles estão querendo, poxa, por favor, abram os portões, volte público, ou para eles é, digamos assim, mais confortável?
É isso que é caso a caso, clube a clube. Mas
na média, pronto, antes que você divague.
É, assim, faz muita falta o torcedor, diferentemente.
Para você, o quê? Para eles, eu tô perguntando.
Eles, sinceramente.
É. Mauro, você já respondeu, me perdoe.
Sim.
Você já respondeu. Para eles não faz falta. Meu caro Flávio.
É um sonho. Sem exceção de saco. Flávio, tranquilo.
O Mauro é um som, diplomata.
O som vai do jeito que quiser. Os bonecos pagam isso. E se comportam. Nossa, é um mundo espetacular. E aí você, com o tempo, você acostuma. Já pode, aí você pode botar família. Você vai voltando e fazendo público que interessa pro futebol. Nossa, é meio espetacular.
E Vampeta.
Sente falta.
Eles sentem falta.
Sente falta.
Tá. Então agora que.
Inclusive a chegada do Corinthians hoje foi para quem não sinta tanta falta. Ele já.
Sentiu
o calor.
Agora, assunto Neymar. Deu uma fumaça, todo mundo sabe. Né? Ele alega ter sido xingado de macaco. E deu aquela confusão toda. Eu quero que vocês falem alguma coisinha. Alguém pergunta aqui. Aparece alguma leitura labial de alguém xingando ele? Eu não vi ainda, talvez alguém já tenha visto. Mas o Neymar fez um pronunciamento aí, colocou nas redes sociais. Enfim, parece que o espanhol, né? O espanhol também.
Retweetou, botou foto.
É aquela canalista dos racistas que fala: eu tenho um monte de amigos negros e tal. Foi a típica desculpa do canalha que é racista e se esconde atrás disso.
Então, sobre isso, você fala, o Mauro e o Vampeta também. Quero que você fale.
Vanderlei,
sobre...
eu não ouvi e não vi. Mas eu quero acreditar que não haveria nenhuma razão para se inventar uma situação dessa. E como há racismo mesmo, a gente sabe disso, tudo leva a crer. E tem que ser muito seriamente punido. E digo mais, eu envolveria o clube, inclusive, nisso. Puniria, inclusive, o clube. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser... O Mauro usou uma frase... Não tem que ter tolerância. Zero. Eu puniria o clube, eu meteria, não daria os pontos pro Paris Saint-Germain, não. Mas puniria, tiraria pontos. Acho que tem que ser uma coisa pesada, pesada. Ah, mas foi um cara só. Ele vai se ferrar porque a torcida vai ficar no pé dele, o clube vai ficar no pé dele, vai receber multa. Eu acho que tem que envolver pesadamente, desde que tenha acontecido efetivamente o que eu acho que aconteceu.
Legal. E tem várias mensagens do Neymar, a gente vai colocar na tela para você. Só para a gente fechar o programa com esse assunto que tem ocupado muito espaço. VAR, pegar a minha agressão, agora não deu para ver aqui, mas...
Não existe lugar para racismo. É porque esse juiz foi o mesmo cara que deu um cartão amarelo para ele quando ele deu aquela lambretinha no cara.
Lambretinha,
ele falou, pô, para carretilha é cartão amarelo, e para racismo não acontece nada. E aí ele disse que se arrependeu de não ter dado um murro na cara daquele babaca.
Entendi. E o único arrependimento que eu tenho é por isso e tal. Bom, vocês acham que isso vai terminar ou por ser na Europa.
Não, vai ter, vai ter uma apuração e.
Ou vai ter. A coisa vai ser investigada e se for o caso, imagem, né? Punição.
Hoje
tem que ter imagem. Tem que ter imagem, né?
Não, você não pode punir por subentender. Mas eu acho que vai aparecer e tem que ser resolvido. Vamos supor, não acredito que o Neymar inventou essa situação. Também tem que ser punido, é óbvio. Você não pode dizer, chamar alguém de racista sem que ele seja.
Ô, Flávio,
mas o racismo não pode ter tolerância.
Flávio, e se não tiver imagem?
É palavra contra palavra?
E aí, como é que fica?
Palavra não tem.
Aí é um gigante como o Neymar.
Ah, mas aí não adianta.
Não,
se
não
tiver palavra, se não tiver uma leitura labial, alguma coisa, aí. Aí
fica comecei... a moeda por elas, né?
Eu acho que sim. Aí não tem muito jeito. Como é que você vai punir o cara
declarar?
Sem prova,
não, é isso que eu tô falando. Se não tiver imagem nenhuma, fica elas por elas.
Mas deve ter. Hoje é quase impossível.
O Leonardo falou que vai pedir todas as imagens mesmo pra ver.
Pedir mesmo, não pode deixar barato. Pra nenhum lado, óbvio.
E aí, Mauro, o que você acha?
Versão contra versão, mas nesse caso, na aversão profunda e abjeta a um ato de racismo, eu acho que é um princípio básico do direito, que é a presunção de inocência. Mas nesse caso, seria muita presunção nossa ser inocente a ponto de ser naíve, a ponto de ser poliana. Não, não deve ter sido nada. E mais também, parou. Eu sei que é um choque de gerações. Não, isso é coisa de jogo. O que fica em Vegas, fica em Vegas. O que fica no gramado, fica no gramado. Não, gente,
nesse caso,
não dá mais. Não dá mais, não. Não dá mais. Eu sei que muita gente já passou por isso. É um outro momento. E até, infelizmente, isso ainda acontece. E é muito pior em outras áreas e outros campos de atividade humana. Porque, né, deixa de jogo. Isso não é do jogo. Isso não é humano. Isso não é da humanidade.
É isso aí.
Então tem que ser intolerante
com isso. E aí o Diogo me lembra que antes mesmo desse momento final, nesse epílogo aí,
já teve um pegar pacapó.
Eles já estavam se cutucando aí antes do jogo.
Não, e essa história do racismo foi antes, bem antes do final. No final foi só a tentativa de acerto de conta.
É isso. Olha, tem um outro caso aqui que não vai dar tempo, mas é só para registrar. O Coritiba está demitindo o Sassá, porque o fato que ele quebrou a quarentena. E complicou tudo, teve um ato que não poderia ter sido cometido e está sendo demitido por justa causa. E aí coloca sobre a mesa aquilo que eu, pelo menos, digo, que você não pode separar o particular do profissional. Isso é cascata, isso é discurso. Discurso, não, em folga eu posso fazer o que quiser. Não é verdade, não acredite nisso. Você que é profissional, não acredite nisso. Você deve ter ouvido muito discurso aí, dizendo que na folga não tem nada que ver com. Estamos falando de futebol. Estamos falando de futebol, mas você pode pensar em todas as outras profissões que você conhece. Mas o assunto é futebol aqui. Você já ouviu muito discurso de que, olha, na folga ninguém tem nada que ver com isso. Não é assim.
Não mesmo.
Não acredite. Se for uma coisinha simples, até sai na urina. Mas se for uma coisa que vincula o seu nome, Flávio Prado, da Jovem Pan. Mauro, da Jovem Pan. Wanderlei, da Jovem Pan.
Você envolve a empresa.
É uma coisa, está interligada à outra. Sabe qual é o que funciona? Não existe só vida profissional e só vida pessoal. Existe vida responsável 24 horas. Corre, você conhece inúmeros astros do esporte que saíram de cena porque tiveram problemas, perderam dinheiro, prestígio, contratos, sumiram, acabou a carreira. E olha, grandões. É só entrar para pesquisar.
Verdade. Então, não, é mesmo, isso que você está falando, por exemplo, esse cara do Neymar, em cima disso aí, o atleta tem contrato com a Puma também.
Esse rapaz também.
É, e aí já tá mesmo.
Acabou de entrar no Puma, Neymar.
É, e o Neymar acabou de entrar. Se tiver mesmo o caso que ele fez,
vai
mesmo,
pro espaço.
É capaz de exigir o contrato dele com a Puma
não,
também.
Não, vai pro espaço. Existe isso que você falou, é tão verdade.
Não é porque o Neymar tá na Puma.
Que os espaços também são abertos por isso. Né? Então, quando alguém diz, olha o Mauro da Jovem Pan,
isso,
olha,
claro,
exatamente. Então, eu acho que os dois lados devem valer. Você também traz consigo uma chancela que você tem que respeitar.
Claro,
se você não se respeita, você tem que respeitar a marca que você leva com você.
É isso. Eu conheço a história de um amigo meu chamado Vampeta, que.
Fazer uma loucura mais aí, mas
o Vampeta passou.
Gazeta,
pumba!
Somado, tudo
a pumba lá!
Isso foi revoltado,
a polícia parando, checando todo mundo, não sei o que, não sei o que lá. Aí o guarda chegou lá. Falou, Vampeta da Jovem Pan? É. Sopra aqui. Soprou, tudo certinho, bonitinho, um abraço. E aí foi tudo certo, mas era o sobrenome Vampeta da Jovem Pan.
Claro.
Se ele tivesse pisando na bola, era também
aconteceu Vampeta. Aconteceu de novo agora, Jovem Pan. De novo, a semana.
Tá vendo?
Saiu do jogo aqui, uma blitz, eu tô grandão. Bota com medo do carro, senhor. Eu digo, boa noite. Toma. Faz o bafômetro, eu digo, agora, correndo. Eu saí da Pan, mas se eu tô no
tatuapé. Ele faz só, Vanderlei, de novo, conversa mole. Ele se toma alguma coisa, e também esse negócio que toma muito é conversa. É outra conversa é mole. Mas se ele toma alguma coisa, eu não dirijo. Já cansei de ver, já dei carona, é então conversa.
Se não é a Jovem Pan, o Aldax e a Gazeta, você ia ver onde é que eu ia estar agora. É,
ele mesmo,
ia tomar uns oito.
Ele olha. Ah, Vampeta, vamos lá. Ele foi visitar.
Zero
ele foi convidado para visitar os nossos grandes amigos e grandes patrocinadores. É, aqui da Jovem Pan, a Loja 100, lá em Salto, né, Vamp?
Ah, e aí, o Domingo é meu amigão, é, família
eu toda. Fui lá, falei, você vai sozinho, como é que você vai dirigir? Não, eu vou, eu quero, pode ser que eu tenha que brindar, eu vou com o motorista. Foi com motorista.
É um homem
da casa de sucesso.
Um abração pra você. Um abração pra você. Abração pra você.
Conta como chegou no salão.
Fez um sucesso lá. Este, vem aí a Denise Campos e Toledo, e todo o departamento de
jornalismo. Dá uns oito aí, professor.
Com muita informação. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Brasil.
Clima. Brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil.